está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de junho de 2022. Faltam 76 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia, integração internacional.
Ministro da Justiça se reúne com representantes de países da América do Sul para unir forças no combate ao crime entre fronteiras.
E na cúpula do BRICS, presidente Jair Bolsonaro defende que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul tenham mais espaço em organismos internacionais.
O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
A volta das festas juninas.
Depois de ficarem prejudicados por causa da pandemia, festejos voltam a movimentar a economia do país esse mês. Luciana Colares, de Holanda.
Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, tem estimativa de receber cerca de 3 milhões de pessoas durante 30 dias de festejos.
E para a nossa entrevista ao vivo, vamos receber o presidente dos Correios, General Floriano Peixoto.
Ele vai falar sobre a gestão da empresa e os planos para o futuro da companhia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os Correios estão presentes em todo o Brasil para assegurar o acesso aos serviços postais a todos os cidadãos. E agora também estão expandindo serviços no meio digital.
Nós vamos conversar agora com o presidente dos Correios, General Floriano Peixoto, para falar sobre os desafios nessa trajetória e os planos para o futuro da empresa. Boa noite, presidente.
Muito boa noite aos ouvintes, àqueles que acessam a Voz do Brasil. É para mim uma satisfação imensa estar aqui para falar um pouco dessa secular empresa que completa este ano 359 anos de existência.
Presidente, então vamos começar falando justamente do tamanho dos Correios, né? Qual é o número de agências dos Correios pelo Brasil e em quantos municípios a empresa está presente?
Bom, só para acrescentar um dado a mais nessa sua pergunta, a empresa ela tem 89 mil empregados, né? Nós estamos presentes em todos os municípios do país, em 5.570 municípios e com 11 mil unidades de atendimento. Mesmo naqueles municípios mais distantes e menores, onde nós não temos agências, nós temos lá um centro de coleta de correspondência para atender aí a população. Então, nós temos essa capilaridade total que nos permite acessar todo o país.
Presidente, gostaria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre o caminho da empresa nesses últimos anos.
Bom, a nossa gestão ela foi empossada no dia 24 de junho, amanhã nós completaremos 3 anos de gestão, né? Foi nomeado ali pelo senhor presidente da República. E nós tivemos aí de início uma situação muito difícil, enfrentamos uma situação bastante temerária, a empresa ela corria um risco de insolvência, inclusive com risco de se tornar dependente do Tesouro Nacional e levando aí aos cofres públicos uma despesa que não estava prevista na ordem de 18 bilhões. Isso sem falar também dos prejuízos acumulados aí da Postal Saúde e da Postales, né? Então, nós constatamos de imediato que eram necessárias algumas medidas radicais e eficazes para corrigir os rumos e para fortalecer a empresa em sua sustentabilidade financeira. Isso é o que fizemos.
O senhor pode falar um pouco mais dessas medidas para a gente?
Não, posso sim. Primeiramente, o trabalho maior foi de realizar um diagnóstico na empresa, né? E aí nós fizemos um levantamento total, analisando desde as suas finanças até as questões organizacionais e estruturais, passando ainda, evidentemente, pelos negócios. Fizemos um raio-x completo da empresa. E, em seguida, nós começamos a medidas de fortalecimento de governança, revisamos manuais e processos internos, substituímos pessoas que não estavam adequadas à nova política de gestão que nós estávamos implantando, instituímos métodos céleres de apuração de irregularidades e promovemos a valorização de superintendências estaduais, que nós temos hoje 28 superintendências, em São Paulo nós temos 2, que são os braços dos Correios. E também nós revisamos o portfólio de produtos. Nós chegamos à conclusão que nós deveríamos modernizar, nós deveríamos oferecer maiores opções com foco no cliente. O cliente é o foco da empresa, né? Eficiência, conveniência e adaptabilidade passaram a ser os norteadores da empresa. Promovemos a racionalização das despesas, só para que vocês tenham ideia. No tocante a bens móveis e imóveis, nós realizamos mais de 50 alienações de prédios próprios, faturando cerca de 41 milhões. E estamos em fase de conclusão de renovação de toda a frota automotiva dos Correios, um plano de 4 anos. Desencadeamos a Operação Limpa Pátio, que chamamos que é dedicada à alienação de veículos usados e desfazimento de itens, como mobiliários, como os outros itens inservíveis, material de informática. E, além de aliviar nossos depósitos, né? Claro que estavam sobrecarregando as nossas áreas, ainda trouxe um retorno de 80 milhões.
Certo. Então, a gente pode dizer que hoje a situação financeira da empresa está equacionada.
Sim, a situação está estável, e ainda devemos acrescentar que o próprio acordo coletivo, que nós trabalhamos muito intensamente, né, dentro das medidas mais urgentes que nós executamos, nós praticamente limpamos todas os ganhos, os benefícios que existiam, que não estavam alinhados diretamente à realidade do país e à realidade da empresa. Isso nos trouxe uma economia. Só essa adequação do acordo coletivo do trabalho, que ocorreu em 2020, uma economia de 500 milhões por ano na Postal Saúde. Então, tudo isso foi fortalecendo muito a empresa, e hoje a gente adquiriu uma situação, uma condição de muita estabilidade.
Agora, presidente, a pandemia da Covid-19 certamente tornou mais difícil alguns serviços no nosso país, né? Como é que os Correios foram afetados por essa crise sanitária, positiva e negativamente, eventualmente?
Bom, primeiro eu devo dizer o seguinte, que muito do enfrentamento dessa crise, muito do sucesso que nós tivemos no enfrentamento, deve-se ao comprometimento de nossa força de trabalho, de nossos empregados, né? Que os Correios não pararam sequer um dia de funcionar, né? Então isso é relevante. Eu sempre faço muito esse reconhecimento, esse agradecimento, que é muito substancial. Então, o reconhecimento do presidente pelo comprometimento de nossos empregados, isso é fundamental. Agora, na realidade, a empresa já estava se preparando para o seu desenvolvimento natural quando nós recebemos fomos afetados por essa pandemia de abrangência global. Então, o que fizemos foi completar o trabalho de recuperação da empresa, e a Covid, de fato, ela dificultou, né, a prestação de serviço, mas não paralisou. Inclusive, cabe destacar que os Correios contribuíram muito para a própria desenvolvimento científico da Covid, numa parceria com o MCTI, apoiando a rede vírus. Nós transportamos, e ainda fazemos isso, material biológico para desenvolvimento de pesquisas entre centros de pesquisa do Brasil. Então, nós também trabalhamos muito isso. Ao mesmo tempo, nós proporcionamos à sociedade um apoio necessário para a continuidade das atividades econômicas, né? Porque, com a Covid, houve uma expansão muito grande do comércio eletrônico. E os Correios passaram a ser o melhor, o mais eficiente e o mais confiável parceiro do comércio eletrônico para pequenos e médios empreendedores, condição essa que se estende e que se ampliou muito até os dias atuais.
Certo. E agora, com a retomada da economia, quais são os projetos?
Bom, os Correios estão, de fato, preparados para uma iminente evolução e esperada e até desejável, né, evolução do comércio eletrônico, né, do setor postal também. Há uma tendência muito grande em todo o ambiente postal global de valorizar muito a parte digital. Então, nós estamos inserindo muito a vocação da empresa nesse sentido. Nós racionalizamos muito processos e rotinas de produção. Nós inserimos tecnologia também em nossa cadeia global, né? E nós investimos muito em tecnologia da informação, muito mesmo. Nós somos hoje, como eu já destaquei, o maior parceiro de pequenos e médios empreendedores brasileiros. E, dispensando atenção ao comércio, ao modal digital, sem descurar, sem deixar de lado o físico. Aliás, é até uma obrigação nossa constitucional, né? Então, nós estamos reinventando, descobrindo opções para atender os nossos clientes com opções digitais, físicas e híbridas também, que combinam as duas. Por isso, até o final do ano, os Correios concluirão aí um ousado plano de expansão de suas operações, visando aumentar ainda mais a qualidade do serviço. E temos aqui vários exemplos que eu gostaria de citar, que deixam muito claro a vocação da empresa para essa nossa nova realidade, né? Decorrente do desenvolvimento e do progresso que os Correios adquiriram em nossa gestão desde 2019. Então, eu vou citar aqui, por exemplo, a abertura de 100 novas agências, que chamamos de Correios Empresa, que são voltadas exclusivamente ao atendimento de pessoas jurídicas. E lá a gente proporciona todo o atendimento a pequenos e médios empreendedores, inclusive com consultoria de logística. Temos aí o aumento da capacidade de distribuição de encomendas, que hoje nós temos uma média diária de 2,4 milhões e vamos crescer até 3 milhões por dia. O aumento da capacidade de transporte aéreo de encomendas expressas para 460 toneladas dia, ampliando a nossa rede aérea para todo o Brasil, além daquilo que a gente já pratica hoje com a nossa rede postal noturna. O aumento da capacidade de transporte rodoviário para 9 mil encomendas dia. A implementação da telemetria em veículos, cerca de 5 mil veículos, para otimizar a gestão da frota. A aquisição de modais elétricos de transporte, hoje se fala muito, né, na questão de sustentabilidade ambiental. Então, esse é um exemplo de opção por modais elétricos, bem como de veículos desenvolvidos especialmente para os Correios. O lançamento de uma loja virtual, que pretendemos também lançar pelos Correios, e a inauguração de centros internacionais. Nós vamos inaugurar mais 2 centros internacionais em acréscimo aos 3 existentes para aliviar a demanda atual. Então, nós temos metas ousadas, porém metas muito alcançáveis, que nós já temos planejamento de que isso ocorra até o final do ano.
Bom, nós acabamos de conversar com o presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Presidente, a gente agradece pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigada.
Palavras finais, não?
Ah, é porque a gente, infelizmente, já está um pouquinho estourado, presidente.
Ok. Então, agradeço muito aí a oportunidade de estar aqui, né? E dizer só que hoje os Correios recuperaram sua capacidade. Os Correios são do Brasil e os Correios é um gigante que acordou. Os senhores podem confiar neles.
Tá certo. O governo brasileiro quer se unir aos vizinhos sul-americanos no combate a atividades criminosas que envolvem mais de um país, como lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, de armas de fogo e de pessoas.
Ontem, em entrevista aqui à Voz do Brasil, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, falou sobre a ideia de integrar informações de inteligência e planejar ações conjuntas para garantir a segurança das nações.
Hoje, Anderson Torres se reuniu em Brasília com representantes de países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil para tratar do assunto.
O objetivo do encontro é integrar as polícias dos países vizinhos na América do Sul ao Centro de Cooperação Policial Internacional, que funciona no Rio de Janeiro. Com isso, será possível o intercâmbio de dados de inteligência, por exemplo, e investigações criminais conjuntas para garantir mais segurança à população dessas nações. Foi o que afirmou o ministro da Justiça, Anderson Torres.
Na América do Sul, esse é um desafio que tem larga medida, aspectos próprios, semelhantes ou mesmo comuns entre os países. Daí a necessidade de consolidação de um espaço nosso de diálogo fluido, regular e propositivo para enfrentar esse flagelo comum. Nossa proposta é simples: uma aliança contra a criminalidade, de caráter estratégico e soberano entre nossos ministérios.
As operações policiais nas fronteiras brasileiras também evitam prejuízos aos cofres públicos. Só no ano passado, o governo federal conseguiu economizar cerca de 200 milhões de reais com as ações de desarticulação de rotas e apreensão de drogas. E até abril deste ano, a economia chegou a 66 milhões de reais. Reportagem Cleide Lopes.
E hoje também foi dia de o Brasil tratar de integração com a Rússia, Índia, China e África do Sul.
Saúde, desenvolvimento global e sustentabilidade foram alguns dos temas discutidos na 14ª reunião de cúpula do BRICS, bloco formado pelos 5 países.
O presidente Jair Bolsonaro defendeu a reforma do sistema das Nações Unidas com uma maior participação dos BRICS nos organismos internacionais.
O tema da reunião de cúpula é promover a parceria BRICS de alta qualidade e inaugurar uma nova era para o desenvolvimento global. Em discurso virtual, o presidente Jair Bolsonaro falou das perspectivas de bons negócios no grupo e voltou a defender os esforços dos países para as reformas de organizações internacionais.
Devemos somar esforços em busca da reforma das organizações internacionais, como o Banco Mundial, o FMI e o Sistema das Nações Unidas, em especial o seu Conselho de Segurança. O peso crescente das economias emergentes e em desenvolvimento deve ter a devida e merecida representação. O BRICS, além de representar um fator de estabilidade e prosperidade no cenário internacional, deve contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem-estar de nossas populações.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participa de um evento com líderes do BRICS pela primeira vez desde o início da guerra contra a Ucrânia, que já chega a 4 meses. Putin falou sobre a crise econômica mundial e afirmou que muitas nações vêm tentando culpar a Rússia do conflito na Europa erradamente. E afirmou que os países do BRICS podem ser um novo modelo econômico sustentável. A China preside a reunião deste ano. O presidente chinês, Xi Jinping, reforçou a importância do multilateralismo e defendeu que o mundo se una para promover o uso das vacinas e vencer a crise sanitária mundial. Narendra Modi, da Índia, também mostrou a mesma preocupação e falou no fortalecimento das interações entre os países em todas as áreas. Os países do BRICS somam 42% da população mundial e 1/4 do PIB global. O grupo volta a se reunir na sexta-feira para debater a nova era do desenvolvimento das nações. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Nesta quinta-feira é comemorado o Dia Mundial do Desporto Olímpico.
A data é uma homenagem à criação do Comitê Olímpico Internacional, fundado há 128 anos em Paris, na França.
O Ministério da Defesa apoia o desporto nacional por meio de programas do programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. A iniciativa conta com mais de 500 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
Dezenas de milhares de atletas em todo o mundo são homenageados em 23 de junho com o Dia Mundial do Desporto Olímpico, também conhecido como Dia Olímpico. Desde 2008, o Ministério da Defesa incentiva o esporte nacional com o programa Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas. A iniciativa inclui modalidades como atletismo, natação, ciclismo e judô. O atleta de canoagem e sargento da Marinha Pedro Gonçalves é campeão da Copa do Mundo na sua modalidade e finalista olímpico. Ele comenta a importância do esporte.
Você pode abranger várias áreas em uma única coisa. Com o esporte você tem saúde, você tem turismo, você tem inclusão social, você tem alto rendimento, você tem cultura.
No total estão incorporados ao programa 511 atletas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, almirante fuzileiro naval Roberto Rossato, explica como funciona o processo seletivo para a convocação de esportistas de alto rendimento.
São realizadas seleções dos atletas e a incorporação à força. Após isso, o atleta militar passa a contar com todas as prerrogativas que os militares possuem. Além disso, contam com toda a infraestrutura da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira para realizar seus treinamentos por um período de até 8 anos.
O sargento da Força Aérea Brasileira, Francisco Barreto Júnior, foi eleito o melhor atleta dos Jogos Pan-Americanos de 2019, no Peru, na ginástica artística. Após conquistar 3 medalhas de ouro nas disputas por equipe, na barra fixa e no cavalo com alças. O militar também é atleta olímpico e relembra a emoção de ter participado das Olimpíadas no Brasil, realizadas no Rio de Janeiro em 2016.
É um sonho de poder competir, de competir uma Olimpíadas e com a família dentro do ginásio, assistindo uns Jogos Olímpicos e você competindo, eu acho que foi o momento mais marcante da minha vida.
No ano passado, a performance dos atletas militares contribuiu para que o Brasil alcançasse a 12ª posição do quadro geral de medalhas nas Olimpíadas de Tóquio. Eles conquistaram 8 das 21 medalhas do time Brasil. Reportagem Lani Barreto.
E logo mais, o presidente Jair Bolsonaro vai chegar na festa de São João de Caruaru. Xmênia Oliveira tem os detalhes pra gente ao vivo. Boa noite, Xmênia.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Nave. É isso mesmo. Nossa equipe está aqui em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, onde o presidente Jair Bolsonaro prestigia a tradicional festa de São João. Ele já está aqui na cidade e daqui a pouquinho vai assistir as apresentações. E olha só, Caruaru é considerada a capital do forró. Por noite, cerca de 100 mil pessoas passam por aqui. Essa edição do evento deve movimentar 250 milhões de reais na região. E tem mais, amanhã o presidente Jair Bolsonaro deve conhecer também outra grande festa, Campina Grande, na Paraíba. E as festas juninas voltaram com tudo, viu, Mariana e Nazi? É, e a gente preparou uma reportagem especial mostrando como elas movimentam a economia e o turismo. Vamos ouvir.
Foram 2 anos sem essa animação toda. E tava todo mundo morrendo de saudade do forrozinho, das quadrilhas, das comidas típicas, da fogueira. E finalmente elas estão de volta. As festas juninas retornam, e não somente para esquentar os corações no inverno. Elas também vêm para aquecer a economia. As comemorações fazem parte do calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo e marcam agora a retomada dos eventos que geram empregos, renda e garantem o sustento de milhares de famílias Brasil afora. A expectativa é grande, como define o guia turístico João Carlos.
Vai trazer rendas não só para a agência de viagem, mas para o guia que vai trabalhar, para o comerciante, para os restaurantes que o turista vai procurar.
O ministro do Turismo, Carlos Brito, também fala sobre a importância dessa retomada das festas juninas para a economia brasileira.
Só do lado econômico esperamos uma movimentação de 2 bilhões de reais, gerando emprego e renda para toda uma cadeia de cerca de 52 atividades do setor.
Campina Grande, na Paraíba, por exemplo, que é a maior festa do país, tem estimativa de receber cerca de 3 milhões de pessoas durante 30 dias de festejos, até o mês de julho, movimentando 400 milhões de reais na economia local. Cléa Cordeiro, diretora do Memorial do São João de Campina Grande, fala sobre o maior São João do mundo.
O resultado que dá econômico para as pessoas, o envolvimento, o trabalho que gera, o emprego que gera. Então isso para mim é vida.
Quem quiser inscrever a sua festa gratuitamente no calendário nacional de eventos do Ministério do Turismo deve acessar gov.br/turismo/agenda-eventos. A inclusão no calendário depende de uma análise feita pelo Ministério. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Olha, isso aqui tá muito bom. E essas foram as notícias do governo federal.
Boa noite.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo decide que o Estatuto da OAB não deve ser aplicado a advogados públicos.
STJ estabelece que operadora deve custear tratamento de paciente grave, mesmo após rescisão do plano coletivo.
TSE destaca que Justiça Eleitoral está pronta para a votação limpa, transparente e segura.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo decide que Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil não deve ser aplicado a advogados públicos.
Segundo jurisprudência do STF, servidores da advocacia pública já contam com proteção legal prevista nos regimes jurídicos dos cargos que ocupam. Ricardo Moreira.
Na sessão dessa quinta-feira, o plenário do Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ação em que a OAB questionava uma norma que determina que a relação empregatícia dos advogados que atuam em órgãos públicos e sociedades de economia mista é distinta da estabelecida pelo Estatuto da Advocacia. Prevaleceu o entendimento do relator, ministro Nunes Marques, que votou pela procedência parcial do pedido para afastar a aplicabilidade do Estatuto apenas a advogados de empresas públicas e sociedades de economia mista que atuam no regime não concorrencial.
Mesmo após rescindir o plano de saúde, a operadora deve continuar a custear tratamento de paciente grave até a efetiva alta, desde que ele pague integralmente as mensalidades.
Essa tese foi firmada pelo STJ sob o rito dos repetitivos, Fátima Uchoa.
A partir de agora, tribunais de todo o país devem aplicar esse entendimento a casos com idêntica questão jurídica. Para o relator, na segunda sessão do STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, embora os planos coletivos tenham características específicas e o artigo 13 da Lei dos Planos de Saúde seja voltado aos contratos individuais ou familiares, o dispositivo também atinge os contratos grupais, de forma a vedar a possibilidade de rescisão contratual durante internação do usuário ou tratamento de doença grave.
Menina de 11 anos que foi estuprada em Santa Catarina realiza aborto.
A informação é do Ministério Público Federal, Tatiana Castro.
O Ministério Público Federal, considerando a grande repercussão do caso envolvendo a menor vítima de estupro, divulgou nota nesta quinta-feira para informar sobre o acatamento parcial da recomendação que foi enviada ao Hospital Universitário Polidoro Hernani de São Tiago, da Universidade Federal de Santa Catarina. O hospital comunicou ao MPF, no prazo estabelecido, que foi procurado pela paciente e sua representante legal e adotou as providências para a interrupção da gestação da menor. Em relação aos demais termos da recomendação, serão avaliadas oportunamente quais providências a serem adotadas pela Procuradora da República, titular do 7º Ofício da Cidadania, em Florianópolis.
Há 100 dias da eleição, Justiça Eleitoral confirma que está pronta para votação limpa, transparente e segura.
Presidente do TSE ressalta que é tempo de os brasileiros avaliarem as propostas dos candidatos. Pablo Lemos.
Ao abrir a sessão desta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, aproveitou para citar algumas das melhorias realizadas para as eleições deste ano, como a ampliação da etapa de inspeção dos códigos-fonte dos sistemas eleitorais de 6 meses para 1 ano, possibilidade dos partidos políticos indicarem urnas para o teste de integridade, publicação dos boletins de urna em tempo real, a implementação da Libras na urna eletrônica e pausa de segundos para o eleitor conferir o voto antes de apertar a tecla confirma.
Fato ou boato?
O Tribunal Superior Eleitoral não contratou representantes de empresas e movimentos para elaborar resoluções para as eleições 2022.
Saiba o que é fato ou boato com a repórter Maíra Alves.
O fato é, o TSE não contrata ninguém para planejar as chamadas resoluções das eleições, mas qualquer pessoa pode contribuir com sugestões para aprimorar o processo eleitoral. O TPS, Teste Público de Segurança, é um exemplo disso. Vote consciente sem desinformação. Saiba o que é fato ou boato por meio de fontes seguras. tse.jus.br.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã e um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aumento do Auxílio Brasil e voucher caminhoneiro para compensar gastos com combustíveis podem ser incluídos em proposta do Senado. CPI do MEC será protocolada na próxima semana, segundo o líder da oposição. Segue para sanção projeto que permite autocontrole na defesa agropecuária brasileira. Boa noite. O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, afirmou que o relatório sobre a proposta que trata da compensação aos estados que zerarem a alíquota de ICMS sobre combustíveis pode incluir a criação de um voucher caminhoneiro. Também está sob análise um aumento do Auxílio Brasil até o final do ano e ainda reajuste no Vale Gás. A proposta de emenda à Constituição citada pelo líder do governo é a 16 de 2022, de autoria de vários senadores. A PEC, no entanto, é autorizativa, ou seja, não obriga que governadores zerem o ICMS. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
O líder do governo no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, revelou que o dinheiro da compensação para estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás poderá ser destinado para aumentar em R$ 200 o Auxílio Brasil ou dobrar o valor do Vale Gás, hoje R$ 53, e ainda criar um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros autônomos. Ao citar as resistências dos governadores, Carlos Portinho disse que esses benefícios seriam mais eficazes, mas ponderou que o governo esbarra na legislação eleitoral que proíbe a concessão de benefícios nesse período.
É um momento emergencial, um estado internacional de emergência justificaria, tendo como critério o exercício fiscal, ou seja, até o final do ano, sem comprometer um novo mandato e permitindo que ao final do exercício fiscal seja avaliado se esse remédio foi suficiente, se a guerra acabou, se o preço caiu ou se é necessário outras iniciativas.
A proposta da compensação poderá ser votada nos próximos dias, no caso de uma definição por parte do governo.
Já o senador Marcos Rogério apresentou o projeto que cria uma política de emergência transitória de preços dos combustíveis fósseis. A ideia é proteger os consumidores de possíveis aumentos nos preços. Repórter Carol Teixeira.
O projeto pretende reduzir o preço dos combustíveis, interrompendo o preço de paridade de importação, PPI, em períodos excepcionais. Os preços dos combustíveis fósseis elencados emergencialmente deverão seguir três diretrizes. A primeira é a da livre concorrência no longo prazo, exatamente como funciona hoje. A segunda diretriz é de defesa dos interesses dos consumidores no curto prazo. E a terceira é a redução dos efeitos da volatilidade no mercado interno de combustíveis fósseis. A iniciativa do projeto é do senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, que diz ter apresentado o projeto para buscar proteger os consumidores da volatilidade nos preços dos combustíveis. De acordo com o senador, é preciso que o interesse nacional seja defendido em momentos emergenciais.
Eu propus um projeto para desvincular o preço dos combustíveis da paridade internacional. Por quê? Em momentos excepcionais, em momentos de emergência, é preciso que nós defendamos o interesse nacional. Em momentos de normalidade, em contratos de longo prazo, vale o preço de referência internacional.
Pelo projeto, caberá ao governo editar decretos estabelecendo os prazos em que vão vigorar as regras emergenciais.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje o projeto que adota programas de autocontrole por produtores rurais em matéria de defesa agropecuária. O colegiado votou ainda o alongamento de dívidas de produtores rurais e o pagamento equivalente em produtos. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei diz que a fiscalização da produção agropecuária se basearia em fatores de risco e amostragem. Segundo o governo, uma forma de driblar as restrições orçamentárias para aumentar o número de fiscais sem comprometer os padrões sanitários. Em contrapartida, produtores e indústria teriam que adotar programas de autocontrole. O relator Luiz Carlos Reinze, do PP do Rio Grande do Sul, explicou que o autocontrole seria restrito e auxiliaria a fiscalização pública quando exigida.
E ninguém vai ser, vamos dizer, vai tirar a função de um fiscal agropecuário ou de um auditor. O Ministério da Agricultura vai fazer a auditagem, né, nesses trabalhos. Vai auditar as empresas, vai auditar em qualquer canto do Brasil, terá alguém auditando. Essa é a função, da, digamos assim, do Ministério da Agricultura. Profissionais privados não poderão exercer atividades típicas de auditores, apenas conferir o atendimento às normas.
Se não houver recurso para nova votação no plenário do Senado, o projeto segue para a sanção presidencial. A comissão aprovou ainda o alongamento de dívidas originárias de crédito rural com a possibilidade de adoção de cláusula de equivalência em produto pelo prazo de 20 anos com carência de 36 meses. A proposta vai para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
Mais 5 comissões definiram emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023. As propostas seguem agora para a Comissão Mista de Orçamento. A votação do relatório final está prevista para até 7 de julho. Repórter Pedro Pincer.
A LDO estabelece metas e prioridades dos recursos públicos para o ano seguinte. Cada colegiado apresentou as 3 emendas. Entre as prioridades da Comissão de Ciência e Tecnologia, por exemplo, está a implantação de infraestrutura para levar a internet a 24 milhões de moradores das regiões Norte e Nordeste. Já a relatora na Comissão de Segurança Pública, Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul, afirmou que o setor precisa ser melhor estruturado no país.
Nossas polícias e os nossos setores de segurança pública sofrem com falta de efetivo, de estrutura, equipamentos e de apoio em geral. Por isso, entre as emendas que estou sugerindo, está o desenvolvimento de políticas públicas de segurança pública, prevenção e enfrentamento à criminalidade.
A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo reservou recursos para o desenvolvimento sustentável local integrado. A de fiscalização e controle vai focar no reforço às ações de defesa do consumidor. E a Senado do Futuro tem a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias entre os objetivos. A votação do relatório final na Comissão Mista de Orçamento está prevista para até 7 de julho.
A senadora Soraya Tronic, do União de Mato Grosso do Sul, defendeu que violências contra mulheres devem ser denunciadas, combatidas e punidas com todo o rigor da lei. A senadora prestou solidariedade e apoio à procuradora-geral da Prefeitura de Registro, em São Paulo, Gabriela Monteiro de Barros, agredida pelo também procurador Demétrios Oliveira de Macedo, colega de trabalho. Para ela, são imprescindíveis aprimoramentos na legislação, além de políticas públicas eficazes para a proteção das vítimas, as mulheres, de todo tipo de violência sofrida.
Como a gente não pode apenas repudiar, gostaria de lembrar de 2 projetos de lei. Um é o PL 1928 de 2021, sobre as armas menos letais, que englobam os sprays de pimenta, as armas de eletrochoque. Temos também o projeto de lei 1813, que seria cobrada de municípios com mais de 50 mil habitantes e seriam aulas gratuitas de defesa pessoal oferecidas pelos centros de referência de assistência social dos municípios.
O líder da oposição, Randolph Rodrigues, anunciou já ter as assinaturas necessárias para a CPI do MEC, mas disse que apresentará o pedido na próxima semana, com uma margem de folga para evitar retiradas de apoio. Já aliados do governo reivindicaram o respeito à fila das CPIs, citando que outras 3 comissões devem ser instaladas antes. Reportagem de Érica Christian.
O líder da oposição, senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, deve apresentar até terça-feira o pedido da CPI do MEC. Até lá, ele espera mais algumas assinaturas, além das 27 exigidas, para evitar manobras do governo de retirada de apoio com o objetivo de arquivar o requerimento. A comissão vai investigar denúncias de corrupção envolvendo o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, que cobravam propina em troca da liberação de recursos do FNDE.
E eu espero alcançarmos até a próxima terça-feira as outras 3 assinaturas. Sendo 30 assinaturas, eu acredito que não terá risco mais para derrubada do requerimento de CPI.
O líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que a CPI do MEC não deverá ser instalada imediatamente porque há 3 pedidos na frente.
Entra na fila. Tem CPIs na frente, todas tão importantes como, ou será
lembrar que essas 27 assinaturas valem mais do que a dos outros senadores que assinaram as outras três CPIs que tem lá.
Aguardam instalação a CPI para investigar o desmatamento e a atuação de ONGs na Amazônia, uma sobre o narcotráfico nas fronteiras e uma terceira sobre obras inacabadas do Ministério da Educação nos governos do PT.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova uso de aviação agrícola no combate a incêndios florestais.
Medida provisória aprovada pelos deputados facilita a captação de recursos e garantias para o setor rural.
Grupo de trabalho vai analisar na Câmara nova legislação sobre cobertura obrigatória dos planos de saúde.
Boa noite. A Câmara concluiu a votação da proposta que autoriza o uso de aviação agrícola no combate a incêndios florestais e a proposta agora pode virar lei. O repórter Antônio Vital tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto do Senado que permite o uso da aviação agrícola no combate a incêndios florestais. Se a proposta virar lei, aqueles pequenos aviões usados para pulverizar fertilizantes e defensivos agrícolas nas plantações poderão ser usados também para despejar água ou produtos químicos contra fogo. O projeto determina que os planos de combate a incêndios florestais elaborados pelos órgãos ambientais deverão ter diretrizes e prever o uso dessa frota. Estabelece ainda que os aviões terão que obedecer normas técnicas definidas pelo poder público e ser pilotados por pilotos qualificados. E o uso dos aviões contra as queimadas poderá ser incentivado pelo governo e constar de políticas de prevenção e combate aos incêndios florestais, inclusive com previsão de treinamento de pilotos. O órgão encarregado de definir as regras de uso das aeronaves no caso de incêndios florestais será o Ministério da Agricultura. De acordo com a justificativa da proposta, o Brasil possui 2.300 aeronaves desse tipo e a maioria fica ociosa no período da entressafra, justamente quando ocorre a maioria das queimadas. Só em 2020, o Brasil registrou mais de 200 mil focos de incêndio, sendo que mais de 22 mil só no Pantanal, o que justifica o uso desses aviões na região, como disse o relator do projeto, o deputado José Medeiros, do PL de Mato Grosso.
Nós temos uma grande esquadrilha de aviões agrícolas disponível, mas que não podiam ser utilizados por uma série de fatores, empecilhos, às vezes os órgãos ambientais procurando pelo em ovo, enquanto o Pantanal agonizava. Com esse projeto, os fazendeiros, enfim, vão poder ajudar no combate ao incêndio, que às vezes acabam tomando grandes proporções, como foi o ano atrasado.
A proposta que permite o uso da aviação agrícola contra incêndios já tinha sido aprovada pelo Senado e por três comissões da Câmara. Agora segue para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados também aprovou nesta semana projeto que permite o plantio de espécies nativas em áreas degradadas sem necessidade de autorização dos órgãos ambientais. Pelo texto, que agora irá ao Senado Federal, o produtor poderá recuperar a área com a utilização de todas as práticas agronômicas ou florestais de recuperação disponíveis, desde que aplicadas para a finalidade de restauração da vegetação nativa.
Segundo o autor do projeto, o deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, estima-se que o Brasil precise restaurar 21 milhões de hectares de áreas de preservação permanente e reserva legal. E a meta estabelecida pelo país quando aderiu ao Acordo de Paris contra o aquecimento global é de restaurar 12 milhões de hectares até 2030.
A relatora da proposta no plenário, deputada Aline Sleutis, do PROS do Paraná, destacou a importância da recuperação com vegetação nativa.
É necessário assegurar uma produção agrícola sustentável e proteger a vegetação que margeia os cursos da água e, para tanto, é importante conservar parte da propriedade com vegetação nativa. A recuperação dessa vegetação contribui para a conservação dos recursos hídricos, o controle da erosão, a conservação da biodiversidade, a proteção de polinizadores das plantas agrícolas e predadoras de pragas nas plantações.
O deputado Tiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, comentou a votação.
A gente tem uma área degradada, a gente tem um proprietário da área que quer plantar espécie nativa e hoje ele precisa enfrentar uma burocracia estatal para recuperar uma área degradada. Esse é um projeto absolutamente necessário, mas que eu lamento o fato desse projeto precisar existir, porque é completo absurdo hoje alguém que quer fazer uma recuperação de uma área degradada precisar de autorização ambiental para tal.
O projeto também autoriza a coleta de sementes em áreas protegidas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, de acordo com o plano de manejo desses lugares.
Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, celebra a publicação do decreto que regulamenta a produção e a comercialização de queijos artesanais. Segundo ele, a medida era aguardada há 7 anos por produtores agrícolas de diversas regiões do país.
Zé Silva acredita que o fabricante de queijos artesanais trabalha para preservar as tradições, além de combater a fome e garantir a segurança alimentar da população. O parlamentar lembra que na última Feira Internacional de Queijos e Vinhos, na França, o Brasil foi o segundo colocado, com mais de 50 prêmios no setor queijeiro.
Saúde.
A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar uma nova legislação sobre cobertura obrigatória dos planos de saúde. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde. Desde que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras só estão obrigadas a cumprir as terapias incluídas em lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, diferentes deputados têm apresentado propostas para reverter os efeitos da decisão. A regra anterior previa que a lista da ANS apenas exemplificaria os tratamentos básicos, não limitando a cobertura dos planos. Com a decisão, ela passou a ser taxativa. Ao anunciar a criação do grupo em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, disse que o grupo de trabalho vai se pautar pelo equilíbrio. Ele lembrou que antes da votação do STJ, houve uma reunião de deputados com representantes da ANS e com mães de pacientes em tratamento contínuo, que defendem a volta da lista exemplificativa.
A informação que nós temos é que a ANS já incluiu algumas situações no rol, né, para dar uma amenizada na situação, e nós vamos tocar na Câmara, sem nenhum tipo de protagonismo individual, mas do Parlamento, esse assunto com a sensibilidade de construir a melhor saída necessária para esse assunto, que é realmente muito importante, né? Fazendo um texto equilibrado, mas com atenção máxima a esse assunto, já que nas instâncias jurídicas não aconteceu.
O deputado Túlio Gadelha, da Rede de Pernambuco, é um dos participantes do grupo.
Essa decisão do STJ é um absurdo. Dá aos planos de saúde um poder que nós nunca imaginávamos. A gente precisa, essa casa precisa, presidente, legislar sobre esse tema. São milhões de famílias, milhões de mães que aguardam pronunciamento dessas duas casas.
O rol da ANS é básico e não cobre, por exemplo, tratamentos com medicamentos aprovados recentemente, alguns tipos de quimioterapia oral e de radioterapia e cirurgias com técnicas de robótica. Com o rol taxativo, os planos ficam isentos da obrigação de bancar tratamentos assim. O grupo de trabalho criado na Câmara para analisar uma nova legislação sobre a cobertura obrigatória dos planos de saúde vai ser coordenado pelo deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, e relatado pelo deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Emanuel Pinheiro Neto, do MDB de Mato Grosso, lamenta a diferença entre os lucros bilionários obtidos pelos planos de saúde e a renda de famílias brasileiras humildes que precisam pagar por atendimento médico especializado não coberto pelo SUS.
De acordo com Emanuel Pinheiro Neto, só em 2021 os planos de saúde lucraram 10 bilhões de reais. Ele se diz preocupado com decisão do Superior Tribunal de Justiça que determina que as operadoras não precisam cobrir procedimentos que estejam fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o chamado rol taxativo. O congressista afirma que é preciso criar regras diferenciadas para garantir o atendimento àqueles que mais necessitam.
Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, comemora a instalação da comissão especial que vai analisar a proposta que regulamenta o piso salarial dos profissionais da enfermagem. A deputada explica que é necessário regulamentar a questão na Constituição para evitar questionamentos à fixação do piso por lei aprovada pelos parlamentares.
Carmen Zanotto reafirma também o compromisso de aprovar propostas que garantam fontes de custeio para o pagamento do piso, cujo impacto fiscal é estimado em 16 bilhões de reais. Entre as medidas, ela citou a desoneração da folha de pagamento da área de saúde.
Educação.
As denúncias de corrupção no Ministério da Educação, que culminaram com a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, repercutiram na Câmara dos Deputados. A Justiça Federal liberou os três nesta quinta-feira para responder à investigação em liberdade.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, considera que a operação é mais uma evidência de que existe corrupção no governo. De acordo com o parlamentar, enquanto membros do Executivo Federal desviam recursos das escolas, crianças desmaiam de fome em sala de aula.
Na visão de Pedro Kzai, a prisão do ex-ministro explica o motivo de o governo impor sigilo de 100 anos sobre informações de visitas ao presidente da República. O parlamentar argumenta que os pastores envolvidos nas denúncias de desvios de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ligado ao MEC, foram 35 vezes ao Palácio do Planalto.
Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, destaca que o atual governo, diferentemente do anterior, não joga erro para debaixo do tapete. E se alguém errou, segundo ele, será punido. Como presidente da Frente Parlamentar Evangélica, o deputado destaca que, desde o início das investigações sobre as denúncias do Ministério da Educação, defendia o afastamento dos envolvidos, com a punição rigorosa de qualquer ato ilícito encontrado.
Sóstenes Cavalcante questiona, em relação ao caso, por que houve apenas o pedido de prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e dos pastores, mas não dos prefeitos supostamente envolvidos com a denúncia de pagamento de propina para liberação de recursos públicos.
Nereu Crispim, do PSD do Rio Grande do Sul, presidente da Frente Parlamentar Mista dos Caminhoneiros, critica o valor de R$ 400 mensais proposto pelo governo para auxiliar motoristas autônomos. O congressista deu entrada em um projeto de lei cuja finalidade é suspender as renúncias fiscais concedidas à Petrobras na exploração de campos de petróleo.
Nereu Crispim, ao comentar a prisão do ex-ministro da Educação e de pastores envolvidos nas denúncias de desvios de recursos do FNDE, disse sentir envergonhado com a situação. O parlamentar faz parte da bancada evangélica e conclama a todos que se orientam pela palavra de Deus para, nas próximas eleições, escolherem pessoas que realmente os representem.
Depois da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, propõe à base aliada do governo que troque a CPI da Petrobras pela CPI da Educação. O deputado diz que a criação de uma comissão de investigação da estatal só serve como cortina de fumaça para os verdadeiros problemas do governo.
Helder Salomão ressalva que as propostas dos governistas buscam desviar a atenção do crescimento da fome, da inflação, da desigualdade social e do desemprego. Na opinião dele, a população já percebeu que apenas a troca do presidente da Petrobras não é o suficiente para melhorar o país.
O Tony de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, lamenta, como evangélico, o envolvimento de pastores com denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Na visão do parlamentar, se houve desvios no MEC, independentemente a qual religião pertençam os envolvidos, eles devem ser punidos.
O Tony de Paula destaca que corrupto não tem religião nem partido e que a justiça deve ser feita para o bem daqueles que não usam da fé para enriquecerem, mas sim para falar e fazer a verdade.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, cobra de parlamentares governistas assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o tráfico de influências e a corrupção dentro do Ministério da Educação.
Bongás, ao mesmo tempo, critica a abertura de uma CPI para examinar os aumentos dos combustíveis proposta pelo governo. Para ele, a comissão servirá apenas para concluir o que já é sabido. Os preços sobem porque estão dolarizados e a atual política de derivados de petróleo foi estabelecida para responder às importadoras e aos acionistas da Petrobras.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, alerta que, há 3 anos do fim do prazo, 45% das metas do Plano Nacional de Educação, o PNE, estão em situação de retrocesso. Ele também lamenta que a meta de 25% das matrículas vinculadas à educação profissional de jovens e adultos esteja longe de ser cumprida.
Fábio Tradi lamenta que, segundo o 8º balanço anual do PNE, divulgado pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, das 20 metas previstas, 8 não possuem dados abertos suficientes para uma completa avaliação. Na opinião do congressista, o primeiro passo para mudanças no país está no respeito aos profissionais da educação.
João Daniel, do PT de Sergipe, faz um apelo para que o governo federal reveja o bloqueio de 14,5% da verba do Ministério da Educação destinada ao custeio de universidades e institutos federais. Segundo o deputado, o corte equivale a mais de 3 bilhões de reais e afeta milhares de bolsistas no país.
João Daniel alerta ainda que o contingenciamento coloca em risco o pleno funcionamento das instituições de ensino, prejudicando a manutenção de serviços de segurança e o pagamento de contas de água e telefone.
Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, celebra o reconhecimento oficial da área geográfica para o cultivo de ostras em Florianópolis. A deputada observa que todo o trabalho de valorização da produção de ostras na região muda a vida do pescador artesanal e transforma uma pequena propriedade em uma atividade comercial.
Ângela Amin diz que tem orgulho de ter trabalhado em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina para garantir a segurança na utilização das ostras durante a venda e a degustação. A parlamentar acrescenta que, quando era prefeita de Florianópolis, alguns pescadores artesanais e donos de restaurantes puderam visitar escolas gastronômicas na França para ampliar o conhecimento sobre os moluscos.
Economia.
Medida provisória aprovada pelos deputados nesta semana facilita a captação de recursos e garantias para o setor rural. Acompanhe os detalhes com o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que muda as regras do financiamento do agronegócio como maneira de ampliar a participação de recursos privados no setor e facilitar a captação de recursos no mercado. Entre outras coisas, a MP promove alterações em dois instrumentos previstos na chamada Lei do Agro: as Cédulas de Produto Rural, ou CPR, e os Fundos Garantidores Solidários, ou FGS. A CPR é uma espécie de título emitido pelos próprios produtores, que é vendido no mercado e dá a quem compra o direito de receber no futuro um valor atrelado à produção rural. Se o produtor não honrar o pagamento, o credor poderá executar as garantias previstas no contrato, como a hipoteca da propriedade rural. Já os fundos garantidores foram criados justamente para dar uma segurança ao investidor e garantir o pagamento em caso de quebra de safra, por exemplo. O fundo é composto com recursos privados, dos próprios produtores, sem recursos públicos. A MP amplia o número de entidades que podem participar da formação do fundo e acaba com a exigência de participação dos credores. Também permite que os fundos garantam qualquer operação financeira vinculada à atividade empresarial rural. Além disso, amplia as possibilidades de uso da CPR no mercado, como maneira de ampliar os investimentos, e torna mais fácil o uso das cédulas, com mecanismos como assinatura eletrônica. A medida também concede um benefício fiscal para empresas que industrializam e comercializam o trigo, com a possibilidade de uso de créditos presumidos de PIS e COFINS. A MP recebeu críticas da oposição. Para o deputado Bacelar, do PV da Bahia, a medida vai privilegiar os grandes produtores e deixar os pequenos sem financiamento. Já a deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, apontou consequências negativas da ampliação da participação do sistema financeiro no financiamento rural.
Vai ter um deslocamento repentino de investidores em busca de lucros rápidos, o que pode causar uma forte especulação nos preços das propriedades rurais e de produtos agrícolas. Também traz novos instrumentos e regras que aumentam os riscos de dano econômico e social, como, por exemplo, contrair várias dívidas usando uma mesma produção, concentrar ainda mais a propriedade das terras brasileiras e desestimular ainda mais a produção de alimentos.
O governo, ao editar a medida, alegou que ela era urgente para evitar dificuldade de financiamento da safra deste ano, principalmente depois de secas e inundações registradas no início do ano em vários estados. Já o relator da medida, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná, disse que ela moderniza o financiamento agropecuário.
Para nós tratarmos efetivamente de modernização do setor dos títulos agropecuários, nós estamos falando sobre ampliação no universo de agentes autorizados a emitir cédula de produto rural, bem assim do rol de produtos passíveis a serem objeto de emissão de CPR. É modernização do nosso setor, é desburocratizar o agro para o produtor rural ser cada vez mais valorizado e continuar a pujança e o crescimento que é o setor.
A medida provisória que amplia a participação de recursos privados no financiamento rural seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Coronel Tadeu, do PL de São Paulo, celebra os bons resultados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social nos últimos anos.
Coronel Tadeu conta que o BNDES hoje é o maior estruturador de projetos de infraestrutura do mundo e ressalta que só em 2021 a instituição registrou um lucro líquido recorde de mais de 34 bilhões de reais. Segundo o deputado, o sucesso do banco se deve à política de austeridade do governo federal.
Relator da proposta que amplia o teto de faturamento anual do Simples Nacional e dos microempreendedores individuais, Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, entende que a aprovação da medida vai impulsionar a economia nacional. O deputado explica que o teto atual está defasado e que muitas empresas param de crescer para não aumentar a tributação.
Darcy de Matos pede o apoio do governo para a aprovação da proposta e explica que, embora o Caixa da União tenha um impacto negativo no primeiro momento, a medida vai incentivar a geração de emprego e aumentar a arrecadação.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Andrade. Uma boa noite.
Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil está de volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.